Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Olá, ouvintes da Rádio Jace, estamos em estúdio para mais uma edição do programa Mais Turismo, da autoria de Nuno Barbosa. Já conseguem certamente vislumbrar que o programa de hoje tem uma sonoridade diferente, pois o nosso convidado, Hugo Lopes, que é de Viena do Castelo, fez uma fantástica viagem que atravessou alguns países do continente africano. Só para terem uma ideia, a duração da viagem foi do dia 2 de janeiro de 2019 até o dia 2 de março, portanto estamos a falar aqui de uma grande viagem, não é assim, Hugo?
Olá, sim, foi uma viagem bastante extensa, mas com fila com todo prazer e foi uma experiência fantástica, magnífica.
Já não é a primeira vez que fizeste uma incursão de jeep para o continente africano, não é assim?
Não, desta forma, e com estando a falar com distâncias assim maiores, a primeira que fiz foi em 2016, também com um grupo daqui de Viana do Castelo, praticamente todos os elementos eram de Viana do Castelo. Na altura nós fizemos um raid humanitário, fomos até Cacheu, na Guiné-Bissau. Éramos, creio que, se não estou em erro, 5 jipes e cerca de 10 pessoas, exatamente.
Este ano ainda chegaste a encontrar também com alguns desses companheiros,
sim,
de viagem.
Sim, era suposto eu acompanhar, ou melhor, acompanhá-los durante o primeiro quarto de viagem, portanto, porque eles fizeram este ano um novo raid, desta vez até à Mauritânia, até uma cidade que se chama Nouadhibou, que se encontra na fronteira entre Marrocos e Mauritânia. E era suposto eu acompanhá-los durante esse período de viagem e depois seguir o resto sozinho, mas infelizmente não deu para fazer isso porque eles tiveram de alterar as datas que estavam previstas e eu não podia alterá-las, portanto tive de seguir sozinho e depois encontrei-os no meu regresso quando eles estavam a descer.
Deve ser uma aventura incrível fazer tantos quilómetros. Estávamos agora aqui a dar este início diferente ao Mais Turismo desta semana com uma música, o Antistar, de Massive Attack, que nos vai acompanhar pelos próximos minutos como música e tema de fundo, que acaba por ser, às vezes, como estavas a dizer quando chegaste aqui ao estúdio, a companhia que alguém que vai num jeep, sim, a entrar num deserto acaba por ter. É a música e depois toda aquela imensidão de paisagem.
Exatamente. Viajar sozinho já é um pouco complicado. Viajar sozinho durante 2 meses é um bocado complicado. E como atravessar principalmente a zona do deserto é espetacular, é fantástica, é uma sensação de imensidão que é muito difícil ter noutro sítio. Estamos a falar do deserto, estamos a falar de um deserto que demora talvez 8 ou 10 dias a atravessar de carro, a conduzir o dia inteiro. É normal que, se estivermos sozinhos no carro, temos de encontrar aqui algo, alguma coisa para fazer, então a música acaba por ser sempre a nossa companhia. E esta música em específico foi a que se encaixou melhor naquilo que eu estava a fazer naquele momento, que era atravessar. Eu lembro-me que comecei a ouvir esta música a chegar a Dakhla, que é uma cidade no sul de Marrocos, que é magnífica, muito ligada ao kitesurf, por acaso. Nós também temos aqui uma ligação muito forte ao kitesurf, é um spot de kitesurf também muito forte. E lembro-me que começou a tocar essa música e eu estava sempre a puxá-la para trás para ouvir todos os dias.
uma playlist que levaste contigo, quantos temas mais ou menos tens ideia?
Não sei, não faço ideia.
Mas acontecia muitas vezes ouvires o mesmo tema repetidamente?
Talvez tenha, eu acho que a pendrive tem aí 3 ou 4 GB de música e eu ouvia repetida para aí umas 15 vezes.
Em dois meses, de facto, é incrível esse dado. Quais são as principais preocupações quando um viajante se prepara para uma aventura destas? O turismo-aventura é cada vez mais uma procura. Em África, as expedições de jeep, obviamente numa vertente bastante diferente daquela que te levou a fazer esta expedição. Mas quais são as principais preocupações a ter em conta para se fazer uma viagem destas? Já agora, quantos quilómetros percorreste na viagem?
Na viagem fiz quase 21 mil quilómetros. Quase 21 mil, sim.
21 mil quilómetros sozinho e a ter que recorrer certamente de vez em quando algum apoio de mecânica.
Sim, mas no que diz respeito ao apoio, tu acabas por ter o apoio de toda a gente. É muito diferente viajar, seja num país africano, por norma são, entre aspas, mais pobres, não é? Seja viajar pelo interior de Portugal. Como é que eu posso explicar isto? Se tu pedires apoio em Lisboa, não o vais ter tão facilmente como se o pedires em Viana do Castelo. E de certeza absoluta que se fores ali a qualquer aldeia...
Arcos de Valdevez.
Aos Arcos ou a qualquer outra aldeia, mais no interior do país, ainda mais facilmente vais encontrar...
Pessoas
ajuda.
Disponíveis.
E é um bocado nessa onda que as coisas vão acontecendo. Eu lembro-me, a primeira vez que eu senti que estava 100% seguro foi na Mauritânia. Isto foi em 2016, quando estávamos a fazer o ride, em que nós parámos o jeep, estávamos na Mauritânia, parámos os carros na beira da estrada só para descansar um bocado, para esticar as pernas, é normal, e de repente passa por nós um comboio militar, e o comboio militar parou. Estamos a falar de um comboio pai com 10 pick-ups cheias de militares, e o comboio pararam todos para nos perguntarem se precisávamos de ajuda. Portanto,
vai-se encontrar a essência do ser humano, da solidariedade, da preocupação com o próximo,
a humanidade
no meio do nada, muito provavelmente, onde por vezes farão quilómetros e quilómetros e quilómetros sem ver nada nem ninguém, a não ser deserto, areia, paisagem.
Exato.
E eu perguntava-te há pouco, e quais são as principais preocupações de alguém, e como já tiveste esta experiência várias vezes, não esta experiência sozinho, mas quando se vai preparar uma viagem desta dimensão, com jipes que estão matriculados na Europa, em Portugal,
claro,
e que têm que fazer transbordos, têm que passar fronteiras, têm uma série de preocupações, certamente, porque passaste por locais onde se calhar nunca tinhas passado antes.
Sim, sim, sim.
Quais são os principais focos de preocupação?
Aquilo com que tu te deves preocupar antes de partir, antes de começar a viagem, passa obviamente por garantir que mecanicamente o carro está em condições, não é? E não estamos a falar aqui de grandes coisas. Se o carro estiver em condições para funcionar no dia-a-dia, estará em condições à partida para fazer uma viagem. Depois passa tudo por questões de documentação, não é? De vistos, se forem necessários. Garantir que foi feita a consulta de medicina do...
Uma consulta de... Um report médico por causa,
sim,
da questão de vacinação.
Há um gabinete específico para atender as pessoas que vão fazer viagens para países tropicais ou...
Com certeza, e aí tem que se fazer essa consulta efetivamente.
Exatamente.
Antes da viagem.
Exatamente.
E então, tirando vistos, a parte de esse check-up médico, digamos assim, antes de deixar o país, é garantir que a viatura
está
que está em condições.
Tudo o resto é pessoal, tudo o resto depende da maneira como a própria pessoa reage com as situações. Não há ninguém que te conheça melhor que tu próprio, não é? Portanto, tu sabes como é que vais reagir. E então, eu posso dizer que na primeira viagem que fiz dentro de um grupo de pessoas, estava extremamente ansioso para quase todos os dias, porque tinha medo que acontecesse alguma coisa, principalmente com um carro. O carro variasse, então estava sempre sob uma tensão relativamente grande por causa disso, e estava acompanhado, e a viagem fez-me perceber que não fazia sentido.
O que tiver que acontecer vai acabar por acontecer.
É inevitável.
E terá que se resolver, não é assim?
E então desta vez, aliás, entre essa viagem e esta, já fiz outras, inclusivamente com a minha mulher, fomos até Marrocos, andamos por Marrocos durante 2 semanas, também sozinhos, só nós os dois e o carro. Portanto, essas coisas vão... É como uma aprendizagem, tu vais percebendo aquilo que precisas de entender e vais relaxando também, vais percebendo as coisas e automaticamente vais relaxando e as coisas começam a funcionar de uma maneira completamente diferente.
Como é que a orientação é feita à base de GPS, mapas, cartografia? Que tipo de orientação vocês têm para quantos países atravessaste assim por alto? Uma pessoa...
Sete países
no continente africano.
A rede viária, principalmente na costa oeste africana, é muito limitada. Tens estradas, mas muito poucas. Portanto, tu podes optar por seguir os percursos que existem, as estradas que existem, que já por si só são um desafio, porque do Senegal para baixo... estamos a falar de estradas bastante, bastante complicadas. Mas do que estavas a falar em termos de navegação, eu não utilizei nada de específico. Uma aplicação de telemóvel, no caso foi o Maps.me, que é aquela que eu uso, que funciona muito bem, mas muito bem mesmo. Para mim foi o suficiente, até porque eu ia sozinho, não fazia... percursos fora de estrada muito extensos, e quando os fazia tentava sempre seguir alguém que fosse à minha frente e que soubesse melhor o caminho, ou então perguntava, ou acaba por aquela ideia que se tem de que quando se vai lá para um país como esses, que, sei lá, como no, em Marrocos, que se vai fazer uma semana ou 2 semanas de deserto sem... Não se faz isso.
Isso acaba por ser um bocadinho ilusão de quem está a ver por fora, porque lá a realidade acaba por ser...
É diferente. Se o fizeres, mesmo que o faças, mesmo que vás mesmo para as dunas e fazer deserto, fazes durante 1 dia, 2, 3, 4 dias no máximo, e em comboio, com mais gente, com guias, as coisas são diferentes. Não há nenhuma... Não é preciso haver nenhuma preocupação relativamente aos percursos e à navegação.
Porque as pessoas criam às vezes muitos mitos, os mitos de que a areia se mexe demasiado, que uma pessoa tem que ter cuidado onde deixa o carro, que às vezes pode se sentir logo automaticamente perdido. Isso então acaba por ser situações
mas
nos adaptamos facilmente.
Exatamente. Tudo depende daquilo que tu vais fazer, não é? Tudo depende daquilo que tu vais fazer. Uma coisa é tu ires... especificamente para ter uma experiência dessas, ou seja, deslocas-te até Marrocos ou até a Mauritânia para ir para o deserto e para andares lá 3, 4 dias nas dunas. Outra coisa é fazer uma viagem de longo percurso, onde o objetivo não é ir para o deserto, o objetivo é passar por sítios e conhecer sítios e ver coisas diferentes e novas.
Muito bem, vamos fazer aqui a primeira pausa na nossa conversa de hoje. Vamos ficar com Pembalaka, Playing for Change. Vai ser um momento também musical para evocar a África e este espírito africano. E voltaremos já a seguir para falar dos projetos que também te trouxeram aqui para fazer uma partilha neste Mais Turismo, que é o albergue Casa do Sardão, que se calhar muitos dos ouvintes já conhecem, mas que ficarão a conhecer muito melhor agora na conversa que teremos já de seguida. Então ficamos com Pembalaka, até já! Why, yeah,
amushana ngorongoro ngorongoro kidi o kidi kidi suwa o suwa suwa kungu o kungu kungu bete o bete bete kiyama o kiyama kiyama longwe kimene kitelemba o kimate sukwe sukwe kimate sukwe sukwe kimate sukwe sukwe kimate sukwe sukwe
Turismo. Aos domingos, vamos ao encontro do melhor da nossa região. Geis FM. Vamos onde nos mandam os sentidos.
Ora, estamos de regresso para a segunda parte da conversa com Hugo Lopes, do Albergue Casa do Sardão. Já abordamos um bocadinho da aventura, que foram aqueles 21 mil quilómetros em 2 meses, por cerca de 7 países africanos. Uma aventura inesquecível, onde este vianense acabou por sozinho, de Jeep. Já agora, era
um Land Rover.
Land Rover. Eu ia dizer, o Land Rover já tinha muitos quilómetros em cima?
O Land Rover já tinha 310 ou 315, por aí.
Há quantos anos já é a tua propriedade o Land Rover?
Eu comprei o carro, se não estou em erro, em 2009. Mas o carro esteve parado durante talvez 5 anos, porque em 2010 eu fui para São Tomé e fiquei lá até 2014. Portanto, o carro esteve parado muito tempo.
Qual foi a coisa assim mais que... o momento mais difícil que tiveste que ultrapassar, se tiveste algum problema com a viatura, e qual foi o momento mais engraçado que passaste assim nesta viagem,
para arrumarmos
agora esta temática?
Nesta viagem com o carro eu tive 3 problemas. Um deles foi, nem sequer foi um problema, um apoio do motor partido, porque as estradas são tão boas.
Aquilo farta-se de abanar.
Para teres uma ideia, eu demorava um dia inteiro, tipo das 8 da manhã às 5 e meia, 5 da tarde, que era quando o sol se punha, para fazer 200 km. Isto do Senegal para baixo.
Ok.
Um dia inteiro a conduzir. para fazer 200
quilómetros. E situações assim engraçadas, ou uma situação que te lembres engraçada ao longo destes dois meses, certamente terás muitas, sei lá, um encontro com alguém conhecido, já sei que chegaste a ver o pessoal daqui que estava na exposição, mas também estiveste com pessoas conhecidas que tu já conhecias de outras situações.
Eu também já estive na Guiné, antes, foi um dos primeiros, o primeiro país onde eu trabalhei, em África. A situação talvez assim mais engraçada e mais caricata foi num dia em que eu estava com um amigo meu e nós queríamos ir à Gâmbia, e então fomos tirar o visto em Bissau e era preciso uma fotografia e ele não tinha fotografia, e então fomos à rua tirar uma fotografia e perguntámos onde é que podíamos tirar uma fotografia, e então acabámos por tirar a fotografia para um visto numa garagem, numa oficina, com um senhor a segurar um lençol branco e eu estou a tirar a fotografia.
Foi assim. Foi mesmo a improvisar e conseguiu-se tirar a fotografia necessária para se ter o visto. Devem ser essas e outras aventuras que certamente vão fazer voltar à África.
Sem dúvida.
Porque essa paixão é algo que não desaparece assim. Outra paixão que te tem agarrado também nesta história do turismo, e agora falando do projeto que também fez com que eu já há algum tempo tinha vontade de trazer aqui ao Mais Turismo, não só pelo aumento de fluxo de peregrinos que rumam a Santiago de Compostela pelo Caminho Português da Costa, Viana do Castelo, que há uns anos timidamente começavam a surgir alguns peregrinos passando por Viana, obviamente com o Caminho Português, digamos, não sei se lhe posso chamar Caminho Português Central, de Barcelos, Ponte Lima, e também em direção, obviamente, a Santiago, mas depois começou a haver esta aposta forte na promoção e, digamos, a requalificação do Caminho Português da Costa. Isso começa a fazer com que cada vez mais, e é notório, basta olhar na cidade, no concelho de Viana do Castelo, a quantidade de peregrinos que vamos encontrando, também a oferta vocacionada para o peregrino, ou então as pessoas começaram a acordar também, não sei se um bocadinho tarde, ou cada coisa a seu tempo, para refeições para os peregrinos, dormidas para os peregrinos, locais de apoio ao próprio peregrino. E nesse sentido aqui, há uns tempos, surgiu a instituição do teu projeto, que é uma história também muito engraçada, porque o projeto já tinha, há uns anos atrás, estado na origem da readaptação da casa para turismo rural, que nunca chegou a acontecer, e depois tu foste pegar, de alguma forma, nesse projeto que estava encostado e avançaste para este projeto, que é, a meu ver, e não é uma opinião só minha, é uma opinião que tenho colhido junto de alguns colegas, também de peregrinos e de pessoas ligadas ao Caminho de Santiago, uma referência já neste Caminho Português da Costa. O Albergue Casa do Sardão, que é uma referência já no Caminho da Costa, aqui no concelho de Viana do Castelo, está localizado em Carreço. Como é que surge esta ideia, quando e como é que tem estado a correr esta aventura, Hugo? Fala-nos um pouco deste projeto.
A ideia deste projeto surgiu a partir de um desafio, de um amigo que já era muito batido nos Caminhos de Santiago. Ele já, quando eu o conheci, ele já tinha feito mais de 20 caminhos, também fazia o papel de guia para peregrinos, mas eu não, nessa altura eu ainda não o conhecia, portanto, depois de eu o conhecer, eu lembro que o levei, por acaso, à casa dos meus avós, que é onde, neste momento, onde se encontra o albergue, e ele reparou nessa altura, estamos a falar em 2012, eu não estava em Portugal, estava em São Tomé, como tinha dito, e ele percebeu facilmente que a casa,
se encontrava,
a casa estava em cima, estava mesmo no caminho, nos Caminhos de Santiago, e na altura não se ouvia falar em peregrinos.
Estamos a falar de 2012, portanto, como eu referi há pouco, acaba por ser uma coisa interessantíssima. Claro que passariam alguns peregrinos. Relembro aqui novamente o professor Francisco Sampaio, que acaba por ser sempre uma pessoa importantíssima, e até o Alberto Barbosa, da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago, que quando esteve aqui também falou dessa situação, que ele já nos primórdios da região de turismo do Alto Minho ainda se preocupou em querer remarcar também novamente este Caminho Português da Costa. O Alberto lembra-se porque era bastante jovem, foi quando constituíram também a própria associação, ou não, se não foi formal, de forma informal, e de facto estamos a falar que nos últimos 8 anos isto teve um boom autêntico, e não é à toa que há quantos anos é que o projeto Casa do Sardão abriu portas?
O projeto abriu portas em 2016.
Portanto, lá vão 3 anos.
Portanto, estamos a falar de 2012, surge aqui a conversa e o desafio do Rodrigo. Mas eu não estava cá, como tinha dito, ainda tinha mais, pelo menos, um ano de missão. E, entretanto, surgiu a minha vontade de voltar para Portugal, não é? E isto foi em 2013, eu tive de tomar a decisão em 2013, em setembro, de ir outra vez ou ficar, e decidi ficar. E em 2014 comecei a reconstruir a casa e a preparar o albergue. Portanto, aqui foi também uma questão de necessidade, porque eu não queria continuar a dar aulas. Eu sou professor de profissão, mas não queria dar aulas em Portugal. Acho que não ia, acho que eu percebi facilmente que não ia ter espaço. Portanto, eu estava a trabalhar fora como professor cooperante e percebi facilmente que aqui não ia ter espaço, não ia ser fácil. E queria decidi experimentar uma coisa diferente. E daí surgiu a ideia de avançar com o desafio do Rodrigo. E entre 2014 e 2016 foram 2 anos de trabalho até conseguir ter
foram
o espaço pronto.
Foram 2 anos... refira-se que de trabalho, efetivamente, porque
trabalho.
Muito daquilo que vocês podem ver se visitarem o Albergue Casa do Sardão é efetivamente trabalho de engenharia, arquitetura e depois de mestria de obra, por autoria aqui também das mãos do Hugo, e que acaba por resultar num albergue fantástico, com um espírito próprio, que acaba por ser o que acaba muitas vezes por ser realçado por quem passa por lá, e depois acaba por ser ali um serviço diretamente da pessoa que está a gerir o albergue para o peregrino que passa, que acaba por ser a chave de sucesso daquele projeto.
Sim, acho que para mim isso é a única forma de fazer as coisas. Não consigo fazê-la de outra forma.
Já lá vão 3 anos quase.
Já lá vão 3 anos, sim.
E as pessoas têm vindo a passar palavra, o boca a boca acaba por ser, se calhar, ainda o maior meio de divulgação?
Sinceramente, eu no início estava a tentar perceber, porque eu não percebo absolutamente nada de turismo, nem de promoção, nem, não é de toda a minha área, e eu estava a tentar perceber o que é que eu poderia fazer para promover o espaço, para dar o espaço a conhecer. E fui percebendo que a melhor forma é precisamente essa, é deixar que sejam as pessoas, as próprias pessoas que param, ficando lá ou só passando para conhecer, que sejam elas a fazer esse trabalho. Porque acho que é a forma mais natural de fazer levar as coisas à frente, adiante.
O local acaba por ser o ideal, é a saída de Carreço, tem uma paisagem fantástica sobre Monte Douro, sobre o Oceano Atlântico ali como companheiro, e depois também tem ali uma área de espaço, digamos, rural, em que as pessoas estão em contacto efetivo com a natureza, e depois o estilo de vida dentro do albergue é um bocadinho um estilo muito comunitário, de partilha. Existe o albergue organização, é os espaços comuns, e depois os locais do dormitório. Como é que tens isso organizado hoje em dia?
Em relação a, desculpa.
Ao dormitório, se quantas camas existem, quantos dormitórios, qual a capacidade?
Eu tenho dois dormitórios com 5 beliches em cada, portanto 10 camas em cada dormitório, e depois tenho as zonas comuns, não é? Em cozinha, salas e todo o espaço envolvente, como tinhas dito.
Pessoas podem usufruir um bocadinho de tudo durante o período que estão ali alojados. Existe um limite máximo para o tempo que a pessoa passa ali?
Não.
A pessoa pode ficar ali a retemperar energias por uns dias
como,
e depois...
Como às vezes acontece, às vezes porque as pessoas querem, porque têm tempo e querem desfrutar do espaço, querem desfrutar das praias que estão perto, querem desfrutar da calma e da paz, não é? Outras vezes porque, infelizmente... têm mesmo de parar porque têm as bolhas nos pés ou porque adoecem ou porque estão com queimaduras, que é muito frequente no verão, por causa do sol, e então têm de parar, têm de fazer uma paragem obrigatória para conseguir recuperar alguma energia e continuar.
Muito bem. Deu para perceberem um bocadinho o que é que encontrarão se visitarem o albergue Casa do Sardão. Voltaremos ainda para a terceira e última parte da conversa com o Hugo Lopes, o mentor do projeto e o gestor do mesmo. Vamos ficar agora com mais um tema que acompanhou Hugo nas suas viagens. Vamos ficar com Jailer de Asa e voltamos já a seguir para a terceira e última parte do Mais Turismo de hoje.
You're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. I'll die, but yourself will die too. Life is beautiful, don't you think so too, Mr. Jailer? I'm talking to you, Jailer. Suppress all my strategies. You oppress every part of me. What you don't know, you're a victim too, Mr. Jailer. Oh, you don't care about my point of view. If I die, another will work for you. So you treat me like a modern slave, Mr. Jailer. I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let him ease without saying, be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer, man. Marketplace, don't throw stones. Even if you do, you just might hate one of your own. Life is not about your policies all the time, so you better rearrange your philosophies. I'm good to your fellow, my Jailer. Stop calling me a prisoner. Let him ease without saying, be the first that cast the stone. Mr. Jailer, oh, I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let him ease without
cheia de sentimentos. Mais turismo. Aos domingos, na GES FM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região.
Então, ouvintes da Rádio GES, cá estamos para o Mais Turismo de hoje. Relembro que estamos com o Hugo Lopes, da Albergue Casa do Sardão, o Hugo, que é aqui de Viana do Castelo e que levou a cabo a implementação deste projeto há 3 anos na freguesia de Carreço, mesmo junto ao Caminho de Santiago. Falámos também hoje já da aventura que o Hugo fez no seu Land Rover, fazendo uma distância de cerca de 21 mil quilómetros pelo continente africano em cerca de 2 meses. Agora, estávamos aqui no Caminho de Santiago. Já agora, já fizeste caminho ou parte do caminho? Só és como
parte.
Eu. Trabalhas o caminho,
sim,
mas acabas por nunca ter embarcado na jornada do Caminho de Santiago.
Agora estou todos os dias a fazê-lo.
A mim acontece-me um pouco isso, efetivamente. Já fiz o caminho até Santiago, parcelado, nunca, e tenho essa vontade, efetivamente tenho essa vontade de o fazer, pegar na mochila, e acreditem que se eu o fizer vai ser assim, uma aventura do género, meter o mínimo possível e avançar daqui a Santiago. Eu até queria ir até ao Porto e seguir até Santiago, mas disseram-me que a primeira vez tem que ser a sair de casa e ir até Santiago. Portanto, espero este ano ainda o conseguir fazer, se calhar agora quando acalmar a época alta, e antes de entrar o inverno. Olha, se calhar é uma ótima ideia, uma pessoa facilmente conseguirá chegar lá, digo, de Viana a Santiago em 10 dias.
Não.
Assim para inexperientes como nós.
Na semana passada recebi o peregrino mais idoso até hoje. Nasceu em 1929. Tinha 90 anos.
Meu Deus. É mesmo o caminho faz-se dos 8 aos 80, neste caso já é de recém-nascidos aos 90, porque efetivamente também me apareceram peregrinos com carrinhos de bebé a fazer o caminho com bebés, por assim dizer, crianças de 1 ano, talvez, a irem a ser empurradas, a maior parte das vezes, pelos pais, e que falavam que era uma experiência fantástica. Conta-me, em relação a este tipo de experiências, com as quais tu contactas diariamente no albergue, como é que é viver esse estilo de vida ligado ao caminho?
É muito intenso. Eu costumo dizer que tu conheces, o facto de tu conheceres uma pessoa que tens 99% de certeza que nunca mais vais ver na vida, permite que tu te abras completamente e que se calhar tenhas conversas com essa pessoa que não terias com um amigo ou com uma pessoa da tua família, porque sabes que no dia a seguir vais vê-lo, não é?
Vais te sentir julgado, vais ter ali uma série
e
de...
E então as coisas são extremamente intensas. Eu acho que por isso, por essa razão, porque é um momento, e são sempre intensos, são sempre extremamente intensos. É preciso ter um bocado de capacidade de filtrar, não é? De ouvir. Mas ouvir mesmo, não é fazer de conta que se está a ouvir, é ouvir, porque há muita gente também que precisa de, às vezes, de desabafar, não são só histórias bonitas que tu conheces no caminho, também há histórias mais pesadas, e então, na minha posição, tens de ter uma capacidade muito acho eu, muito boa de filtrar as coisas e de absorvê-las até um certo ponto.
Tem que chegar ali o nível QB.
Sim. Mas da parte das pessoas que estão do outro lado, acho que são... Eu, pelo menos, sinto esses momentos como momentos únicos.
O saber escoitar, como dizem os nossos irmãos da Galiza do Norte, e que acabam por... falar muito deste espírito que se vive com o peregrino no dia-a-dia. Há quem faça o caminho por múltiplos propósitos, da parte mais religiosa, a parte mais espiritual, a parte mais de autoconhecimento, uma aventura, e deve passar no albergue gente um bocadinho com todos estes, e se calhar é uma mistura um bocadinho.
Sim.
Como é que é a convivência daquelas, digamos, 20 pessoas que coabitam ali, quando tens o albergue cheio, durante aquele período de tempo? As pessoas dão-se todas normalmente muito bem?
Não há nenhum dia igual ao outro. Não há nenhum dia igual ao outro.
O que é que tu forneces às pessoas quando elas fazem o check-in?
Nada.
Diz assim, tem aqui a sua cama, é neste dormitório, prefere cima em baixo, se houver opção.
Exatamente. Aquilo que eu tento fazer é não estipular regras e deixar que sejam as pessoas a fazer as coisas da forma como elas fazem, como elas querem fazer. E isso faz com que elas se sintam mais à vontade. Não estou a dizer que podem fazer aquilo que quiserem, não é isso?
Tem que respeitar sempre o espaço, estamos a falar.
A partir do momento em que as pessoas se sentem livres e se sentem respeitadas dessa forma, também acabam por fazer todo o esforço para respeitar o espaço onde estão e por respeitar todas as outras pessoas, e então o ambiente acaba por se tornar muito leve e muito, muito pacífico. Mas é como eu disse, todas as noites são diferentes. Todas as noites são diferentes.
O Hugo, e para quem não conhece, mais uma vez, a pessoa chega ali, faz o check-in, apresenta a documentação normal, leva com o proforme procedimento. Depois, até a casa de banho, que terá que saber usar e respeitar os colegas, tal e qual como nos dormitórios. E tem então as salas de convívio, as partes exteriores e a cozinha. A utilização do espaço cozinha e do material que está ali à disposição implica a contribuição, obviamente, ou não, relativamente ao material que é utilizado? Eles levam a própria comida? Como é que funciona? O que é que disponibiliza o albergue, por exemplo, para o pequeno almoço? Se tens por hábito preparar qualquer coisa, deixar à disposição? Não. Nada? Não, não. Tem fruta?
A minha ideia sempre foi criar um espaço onde não... onde, principalmente enquanto viajante, eu faço um bocado de distinção, se bem que não faz muito sentido, mas eu acabo sempre, tenho tendência a fazer a distinção entre o que é um turista e o que é um viajante. Se bem que não faz sentido, porque um pode ser o outro também. Mas enquanto viajante eu não sinto necessidade absolutamente nenhuma de serventia. E então não faz sentido nenhum para mim fazer um trabalho de serventia andando preocupado em fazer pequenos almoços ou jantares, até porque não é a minha área, até porque precisaria talvez de uma licença para poder servir refeições, mas acima de tudo porque acho que não faz sentido.
Então o albergue é um espaço facilitador para a pessoa utilizar aquilo que bem entender, da forma que, respeitando os outros...
Exatamente. Será uma extensão da tua casa.
Exatamente.
O albergue, na minha concepção, será uma extensão da tua casa, onde tu tens toda a liberdade para usar tudo aquilo que está à tua disposição para fazer as coisas como se estivesse em casa.
Da experiência que vais tendo com peregrinos, e acredito que no espaço de 3 anos já passaram por lá centenas e centenas de peregrinos, de uma multiplicidade de países, certamente.
Sim.
Que conselhos deixarias a quem prepara um caminho de Santiago, um caminho que acaba por ser duro, seja ele qual for, se for o português da costa, o central ou até o espanhol? Que conselhos deixarias por aquilo que tens notado, às vezes, com conversas de alguns peregrinos, se calhar que têm tido algumas dificuldades?
Mais comum, não façam do caminho uma corrida de albergue em albergue.
Esse é um ótimo conselho. Aliás, eu costumo dizer que se eu fizesse o caminho efetivamente, não iria estar concentrado ao stress de ter que arranjar um sítio para dormir ou fazer o caminho, quer dizer, em 5 dias. E isso acontece muitas vezes e, de facto, isso é o que leva as pessoas à exaustão.
Sim, e ao stress exagerado e a não poderem desfrutar daquilo que estão a fazer porque estão... preocupados só com o sítio onde vão dormir. E, epá, se fizerem o caminho no verão, levem uma tenda. Se tiverem de dormir num banco de jardim durante uma noite, é só uma noite na vida. É só uma noite. Epá, tomam um banho no dia seguinte, não importa. Mas não façam disso o ponto principal e fundamental daquilo que estão a fazer.
Até porque existem, eu partilho da ideia que existem muitos caminhos, cada um faz o seu, não tem que ser, obviamente, aquela rigidez, sim, daquela linha em que as pessoas seguem.
A ladainha quase das etapas.
Exatamente. Cada um poderá fazer e eu, obviamente, ao longo destes anos, também tenho ajudado e compartilhado momentos com inúmeros peregrinos e houve um que marcou, de facto, mais do que os outros, porque, curiosamente, ele estava a fazer o caminho inverso. Uhum. E na altura eu vivia em Afife e ele acabou por ficar acampado no meu jardim em Afife, porque me apareceu primeiro aqui no posto de turismo e já não havia sítio para dormir, e eu disse, olha, se quiseres podes acampar ali em minha casa, e depois acabou por partilhar comigo um bocado da sua história. E é engraçado que ele, de facto, fazia isso que acabaste, sim, de dizer. Ele não tinha propriamente o stress de chegar ao local e não ter onde dormir. Ele deixava-se ir consoante o dia o levava e, por isso, se calhar o caminho estaria a ser uma experiência única e arrebatadora na vida dele, que acabava por ser um jovem com 23 ou 24 anos, de origem alemã, tinha vindo desde Berlim até Santiago a pé e agora estava só a fazer a ligação entre Santiago e o Porto a pé para apanhar o avião. Acontece às vezes histórias dessas?
Sim, sim. Estas coisas acontecem porque, tal como nós estávamos a falar há um bocado relativamente à viagem que eu fiz e ao espírito de humanidade que se sente, não é?
No continente africano e em sítios esquecidos.
Exatamente aqui.
A humanidade é igual aqui, um bocadinho em todo o local onde nos encontramos.
É a humanidade. O único problema é que nós a perdemos um bocado no nosso dia-a-dia, nesta corrida
desenfreada
da nossa do trabalho e do mundo do trabalho, e acabamos por nos isolar. Num momento em que te libertas disso, não é? Como estavas a dizer, conheceste um rapaz que estava liberto disso e que acabou por receber um momento de humanidade da tua parte, não é?
Porque acaba por acontecer. É, de facto, são estas histórias que marcam. Não sei se queres, antes de nos despedirmos, falar um pouco também que projetos, que futuro vês no albergue e também no próprio caminho aqui na nossa região. O impacto do caminho.
Aquilo que eu espero é que, no mínimo, o caminho se mantenha, principal, estamos a falar do Caminho da Costa, que se mantenha como é. E tu estavas a falar há pouco da promoção que se fez para o Caminho da Costa crescer. Eu acho que a promoção, se calhar, não fez muito. A promoção, dessa, talvez da forma como tu estavas a falar, a promoção é feita pelas pessoas que o caminham, não é? E basta manter as coisas como elas estão. Basta manter-nos extremamente afáveis, tal como toda a gente diz que somos, e toda a gente nota a diferença quando passa a fronteira de Portugal, de Espanha para Portugal ou de Portugal para Espanha, nota-se a diferença nas pessoas, na amabilidade das pessoas. E é isso, basicamente.
O albergue é um projeto para continuar, para se consolidar e para marcar a presença.
O albergue é um projeto para continuar saudavelmente e pacificamente, como tem estado até durante estes 3 anos até hoje. Até porque eu não considero aquilo como um negócio.
É uma forma de vida.
É uma forma de vida.
Já me o tinhas dito e de facto, houvessem mais pessoas a agarrar formas de vida. Obrigado, Hugo, por ter estado no Mais Turismo. Despedimos-nos com uma música que também tanto me diz, Chagas, dos Ornatos Violeta, uma música da nossa geração, que fecha com chave de ouro este programa, que foi de África até Santiago de Compostela, com paragem obrigatória aqui em Viana do Castelo. Obrigado e até para a semana.
Região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.